mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Verinha, nem é bom pensar nisso. Imagine se esse monstro se voltasse contra o domador.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Morte no Circo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Pronto, senhor Rafael. O circo já está fechado. Eu vou para a barraca.
Pode ir, Bonifácio. Eu não demoro. Todos os artistas estão no acampamento?
Ah, eu creio que sim, né? Esta noite ninguém desceu a Águas Novas.
Também não admiro. Essa cidadezinha não tem nada que se veja. Servido?
Não, obrigado. Eu não bebo. Há muito tempo que o circo não tinha tanto sucesso. O gorila, principalmente, está agradando a beça.
Atlas sempre agrada. É o ponto alto do espetáculo. Mas, Bonifácio, esta noite, eu não sei porquê, ele me parece nervoso.
É, nervoso?
Sim, um pouco excitado.
Eu não notei nada. Achei o macaco igual aos outros dias.
Atlas anda muito esquisito. Penso que seja solidão. Mas será difícil arranjar uma fêmea para ele. É o Wally.
Bem, eu vou para a barraca. Boa noite, senhor Rafael.
Até já, Bonifácio. Eu vou acabar de conferir o bordereau.
Oh!
É você, Nissan? Entre. O que está procurando, meu benzinho?
Nada, não, senhor. E apareceu para minha balaca? Lá para estar lá, não?
Eu sei, mas em seu pai eu não vi. É que já lhe disseram que você está linda nesse kimono amarelo. É, venha cá, Missy. Eu sempre tive desejo de beijar uma chinesinha.
Não, senhor Rafael. Por favor, eu vou embora.
Espere. Espere aí, menina. Afinal de contas, quem é o patrão aqui dentro?
Largue meu braço. O senhor está bêbado.
Tome um drink comigo, Nissan. Olha, se você for boazinha, talvez eu realmente o seu ordenado.
Largue-me. Papai pode ouvir?
Ai, seu pai. Eu não tenho medo daqueles chinês velhos, ferorento. Você também não é nenhuma princesa, não, viu? Não passa de pátina de seu pai, que é um ilusionista vagabundo.
Se o senhor não está satisfeito com o nosso trabalho?
Pai, se você não for boazinha para mim, eu posso botar ela na rua sem lhe pagar um tostão, viu? Olha, mas se você cooperar...
Seu Eduardo é sócio do circo, é muito bom homem. Seu Eduardo não deixaria.
Eduardo é meu sócio, mas quem dá ordem aqui dentro sou eu. Eu gosto de você.
Olha aqui, eu quero... Rafael, nisso desculpa, mas não gosta do senhor?
É, eu sei. Você está caída pelo palhaço de Lico. Pois fique sabendo, eu vou mandar embora. Você será minha, custe o que custar.
Está me machucando.
Nissan?
É você, Wang Shan. Pode entrar.
Perdão. O Wang Shang estava limpando o fio de sua navalha quando viu a voz de sua estúpida filha, não? Nissan não está sendo delicada com o senhor Rafael, não?
Wang Shang.
É.
O Wang da navalha. O Wang da navalha. E pode levar sua filha daqui que eu não quero mais conversa com você. Fora daqui. Volta aí. Vai mesmo.
Minha
vida.
Vamos para a nossa baraca, né?
Vai mesmo.
Seu Rafael um pouco doente, né? Amanhã vai estar melhor. Amanhã vai estar melhor.
Um desentendimento com o Wang Shang. O melhor que eu tenho a fazer é despedi-lo.
O que foi que ele fez?
Eu quis dar um beijinho em Nissan. E ele sabe o que ele fez? Ameaçou-me com uma navalha.
Aquela chinesinha é chave de cadeia. Ela só gosta de Lilico e mais ninguém. E você ainda vai arrumar um conflito por causa disso.
Aqui dentro quem manda sou eu.
Você não deve se incompatibilizar com os artistas. Está se arriscando a levar uma surra.
Você quer saber uma coisa? Esses patifes todos têm medo de mim. A começar por você, todos têm medo de mim.
Eu sou seu sócio, Rafael. Tenho os mesmos direitos que você. E no dia que for preciso, também lhe darei uma lição.
O que você está falando? Você ousa falar assim comigo levantando a voz? Olha, hoje quem lhe dará uma lição serei eu. Onde é que está aquele chicote que estava aqui?
O chicote.
Eu quero o chicote que eu dá a sua língua aí.
Cansado.
Está me ameaçando aqui.
Você é testemunha, Bonifácio. Rafael está bêbado.
Todo mundo.
Mas eu acabarei esquecendo isso, hein? E se ele me aborrecer muito, eu perco a cabeça e...
Gente, já passa da meia noite.
Todos têm medo de mim.
E vamos dormir. Amanhã você resolve isso no braço.
Não, pois é. É o que eu vou fazer. Amanhã, no braço, eu vou. Muito tarde. Eu também. Estou morrendo de sono.
Está morrendo de bêbado, sim. Ah, já estou acostumado. Boa noite, idiota.
Boa noite, idiota. Boa noite a você, seu Patife. Boa noite, senhor Patife.
Apague o lampião. Todo o pessoal já está dormindo.
Menos o Atlas. Tá vendo? Continua gritando e sacudindo a jaula.
É verdade, essa noite o gorila não quer dormir.
Acorde.
Viu?
Que foi?
Alguém deu um grito aí fora. Um grito estrangulado. Quem teria sido, hein?
Não sei.
Era um grito humano.
Onde é que está o seu Rafael?
Nossa senhora. Rafael levantou-se sem que nós percebêssemos e saiu. Será que o gorila... Depressa. Vamos ver o que aconteceu.
Vamos embora. A noite está clara. Vê-se tudo à distância. Não há luz nenhuma das barracas do circo.
Vamos até a jaula do gorila. Tenho a impressão de que o grito partiu daquela direção.
Olha, Eduardo, olha.
O que foi?
Eu julguei ter visto uma sombra passando entre aquelas duas caixas. Mas não ouvi passos.
É, uma sombra? Não, eu não vi nada. Era homem ou mulher?
Parecia uma mulher de vestido comprido. Mas não cheguei a reconhecê-la. Vamos ver se não há nada com o gorila.
Nossa senhora!
Olha aí! Alguém caído perto das grades da jaula.
O que teria acontecido? Caiu com a cabeça encostada nas grades. E o gorila está lhe passando a mão na testa.
Cuidado! Não se aproxime. Vamos puxá-lo pelos pés.
Vamos ver se ele... Oh, meu Deus! Olha, Boniprati.
O quê?
Está morto. Foi estrangulado.
Sim. E vê-se perfeitamente no seu pescoço as marcas da mão do gorila. Foi o macaco que o matou.
Senhor Eduardo, eu sou delegado Onas de Águas Novas. O senhor é o proprietário do circo?
Bom, sou um dos proprietários, doutor delegado. Rafael, a vítima, era meu sócio.
O médico disse que morreu esganado. Reparou nas marcas no pescoço? Parecem ter sido feitas por um macaco gigantesco.
É, foi o Atas quem fez isso. Eu não sei, eu não compreendo. O gorila gostava muito de Rafael. Foi a primeira vez que se revoltou contra ele. Rafael o comprou ainda há muitos anos, quando ele ainda era pequenininho, e o domesticou. Foi caçado nas selvas do Congo Belga, junto ao rio Bang. Mas nunca...
Essas feras são perigosas. Alimentam-se de sangue humano.
Atlas apenas come frutas e ervas. Nunca provou sangue humano. Eu não posso acreditar.
Foi ele, sim. Nós quase vimos ele estrangular o pobre do Rafael.
Quem é você?
Eu sou o Bonifrates, o clown. Trabalho em dupla com o palhaço Lilico. E moro na mesma barraca de seu Rafael e Eduardo. Esta noite, depois que se deitou, seu Rafael deve ter ouvido os gritos do gorila. Levantou-se, sem nos acordar, e caminhou para a morte.
O gorila o segurou com a mão direita através das grades e apertou-lhe o pescoço até esganá-lo. A situação das marcas mostra que ele foi agredido pelas costas. Então, nenhum dos senhores assistiu?
Não, senhor. Eu acordei com um grito humano abafado e sacudi Bonifrates. Eu penso que ele também ouviu.
É, o gorila estava excitado. Viemos ver o que havia e encontramos o pobre senhor Rafael morto, junto às grades. Puxamos ele pelos pés e vimos que não tinha mais jeito.
Não deviam ter tirado o corpo da posição.
É, mas o gorila estava ali passando a mão pela cara. Podia arrancar-lhe os olhos.
Com a morte do seu sócio, senhor Eduardo, o circo passa a ser de sua exclusiva propriedade, não é exato?
É, sim, senhor. Mas que tem isso?
Alguém me disse que o senhor teve uma discussão com a vítima esta noite, pouco antes da tragédia. O senhor tinha motivos para matar seu sócio, não tinha?
Nós vivíamos discutindo. Mas nunca me passaria pela cabeça empurrar meu sócio para as garras do gorila. O senhor não pode pensar numa coisa dessa.
O senhor pensa que alguém podia ter ajudado o gorila a matar seu Rafael?
Alguém que excitasse o animal até o ponto de torná-lo um assassino? Não havia mais ninguém no local quando os senhores encontraram o cadáver?
Bem, Bonifrates disse que...
Pois é, eu vi uma sombra. Não cheguei a identificar a pessoa, mas parecia uma mulher de saia comprida. Foi apenas uma sombra que passou.
Uma sombra que passou. Nesse caso, talvez eu encontre uma testemunha do crime do macaco. Bem, eu vou interrogar todo o pessoal do circo. Você é o palhaço Lilico, não é?
Sou.
Eu estou à procura de uma sombra.
Uma sombra?
Sim, alguém que andava por perto da jaula do gorila quando o dono do circo foi atacado. Não teria sido você?
Eu estava dormindo na minha barraca, muito longe da jaula do macaco. Não ouvi coisa alguma durante a noite e só acordei quando encontraram o corpo do Sr. Rafael.
Você costuma dormir com a cara pintada desse jeito? Preparou-se especialmente para receber a polícia?
Não, senhor. Eu ando sempre maquiado.
Eu pensei que um palhaço só se pintasse na hora de entrar em cena.
Eu uso sempre esta máscara de havaiade. É um costume. Eu não quero desiludir as crianças se porventura as me encontrarem fora do picadeiro. Além disso, a minha verdadeira cara é ainda mais feia do que esta.
E por que esconde a sua feiura? Deve ter motivos para isso?
Tem, senhor, tem. A gente sempre tem motivos para tudo quanto faz. Não são apenas as crianças que eu evito desiludir.
Compreendo. Então você não sabe de nada.
Como é que eu podia saber? Eu estava dormindo e tenho sono pesado.
Você ouviu os gritos do gorila?
Todo mundo ouviu. Os gorilas têm pulmões fortes. E de vez em quando a fera batia no peito com as mãos enormes. Parecia um tambor, sabe? E dizem que os gorilas fazem assim quando estão zangados.
Esse bicho devia estar muito zangado mesmo. Mas então, se não é você a testemunha de que necessito, estamos perdendo tempo. Vou interrogar os outros artistas da companhia.
Delegado, como era essa sombra? Era homem ou mulher?
Não sei. Foi o seu parceiro, o Crown Branifratz, quem viu. Mas pareceu-lhe uma mulher de saia comprida.
Saia comprida? Não, não pode ser, meu Deus.
A única mulher que usa kimono neste circo é a equilibrista do arame, uma chinesa chamada Nissan, não é? Sim, já me disseram que você gosta dela.
Nissan usa kimono, não? Mas Nissan não viu nada.
Você não saiu de sua barraca esta noite para ver se o gorila estava passando bem?
Não. Estava dormindo na barraca junto com Verinha.
Quem é Verinha?
Verinha, trapezista. Os três diabos do ar, não? Seu Rafael, seu Eduardo e Verinha. Agora, apenas os dois diabos, não?
Você e o trapezista estavam juntos quando encontraram o cadáver do dono do circo?
Sim, senhor. Eu e Verinha dormindo, não?
Com licença, senhor delegado. O Wong Shang, um seu humilde criado, não?
Sim.
Nissan, minha estúpida filha. Talvez eu possa ajudar a polícia, não?
Você é o prestidigitador do circo, não é?
Sim.
Você é ligeiro com as mãos.
O Wong Shang agradece humildemente, não? Talvez o Wong Shang ajude a polícia, não? Seu Eduardo obrigou com seu Rafael esta noite. Há muito tempo...
Sabemos disso, velho. O que eu estou procurando agora é uma sombra. Uma testemunha que deve ter assistido ao crime do gorila.
Mas
estou vendo que ninguém se acusa.
O Wong Shang lamenta muito, não, mas não sabe nada. Estava dormindo na sua barraca, não? Não sabe nada. O Wong Shang pede licença para fechar seu kimono e voltar para a sombra, não?
Entra, rapaz. A senhorita também. Seu nome é Verinha, não é?
É assim, senhor, seu delegado. Sou a trapezista do circo.
Sim. A senhorita formava com a vítima e seu sócio o grupo Os Três Diabos.
Exato, doutor delegado. Verinha é uma das maiores trapezistas do mundo.
Você, pelo que presumo, é seu noivo.
Bom, vamos nos casar, certamente, mas ainda é cedo para um compromisso definitivo. Sou o atleta da companhia. No dia em que aumentarem o meu ordenado, né? Quer dizer... Bom, eu me chamo Flávio. Também sou contorcionista e paradista. Faço a base do número Pirâmide Humana com os irmãos Nicolas. Sou eu quem sustenta os outros atletas sobre os ombros.
Nesse caso, você que devia se chamar Atlas e não Macaco.
Disseram-me que o senhor queria saber se eu e o Flávio tínhamos assistido àquela coisa horrível. Não assistimos, não, senhor. Eu estava na minha barraca em companhia de Nissan quando...
Já sei. A chinesinha estabeleceu este álibi para as duas. E quanto a você, Flávio?
Bom, eu também estava na minha barraca dormindo. Eu durmo sozinho na barraca mais afastada da jaula do gorila. Antigamente, Bonifratos morava comigo, mas depois que passou a ser secretário da companhia, preferiu ficar junto de seu Rafael e seu Eduardo.
Então, você estava sozinho quando o gorila estrangulou o domador. Muito bem. Suponho que não tenha assistido.
Não saí da minha barraca. E a distância é considerável para que tivesse ouvido qualquer coisa. Não, senhor. Também não sou eu a testemunha que o senhor está procurando.
É, assim perdi todas as esperanças de encontrar essa maldita testemunha. É estranho isso. É, mas parece que não há dúvida de que foi o gorila que matou o dono do circo. É a primeira vez que ocorre um crime desses em Águas Novas.
É, podemos voltar para nossas barracas, doutor delegado? Estamos todos mortos de sono. E amanhã haverá duas funções.
Não, senhor Eduardo. Amanhã não haverá função. Os espetáculos ficam suspensos até a segunda ordem. Eu sempre disse que esse macaco selvagem era um perigo. Ele terá que ser entregue ao jardim zoológico.
Oh, não, doutor delegado. Atlas é a estrela da companhia. Isso me arruína, doutor delegado. Sem o gorila, este circo é um fracasso. Atlas é um bicho apenas. Não sabe o que faz. O senhor não pode processá-lo. Eu vou arranjar um advogado. O senhor não pode dar voz de prisão ao meu gorila.
Bom dia, doutor delegado.
Bom dia.
Acabei de tomar conhecimento no hotel de um trágico acontecimento no Circo Atlas.
Quem é o senhor?
Inspetor Wilson Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, sim.
Estou me preparando para voltar ao Rio de Janeiro depois de ter passado umas longas férias em Águas Novas. Aqui tem minhas credenciais.
Ah, muito prazer. Sente-se. E está interessado no caso?
Obrigado. É extraoficialmente, claro.
Pois eu bem que preciso de auxílio, inspetor. Eu não sei o que fazer. Foi um gorila o assassino do dono do circo. Um macaco.
Ah, assim me disseram.
Um monstro enorme, preto, cabeludo, com olhos de gente. Não há dúvida de que foi ele quem estrangulou a vítima. Todavia, duas testemunhas viram uma sombra perto da jaula do animal pouco depois do crime. No entanto, ninguém apareceu para ser testemunha. Se essa testemunha tivesse assistido ao crime, o que perderia em contar tudo? É, mas não apareceu. A gente tem a impressão de que há qualquer coisa.
Sim, também penso que há qualquer coisa. É, um palpite apenas. A vítima foi esganada?
Sim, senhor. Eu tenho aqui o laudo médico. Veja. Esganado pelas garras do bicho.
Ah, a mão direita do gorila. Mas por que apenas a mão direita?
Não sei. O monstro é tão forte que precisou usar apenas uma das mãos. Todos estavam dormindo na ocasião. Ninguém sabe de nada. Não encontramos no local senão as pegadas do morto.
Apenas as pegadas do morto?
É, o terreno é úmido e macio.
Notam-se
perfeitamente os sinais dos pés da vítima. O falecido senhor Rafael usava sapatos número 44. Ninguém mais usa sapatos semelhantes. Havia duas carreiras de pegadas, mas ambas do morto.
Duas carreiras? É interessante. Uma indo e outra vindo?
Não. As duas carreiras de pegadas foram feitas na mesma direção.
Ah.
Na direção da jaula do gorila. Vejo que o senhor está interessado, inspetor. Quer se encarregar...
Claro que sim, doutor delegado. Lamento decepcioná-lo, mas não foi o gorila quem matou o dono do circo.
Não?
Ou se foi ele, alguém lhe levou a vítima até o alcance das garras. Ainda não percebeu? Ninguém pode deixar duas carreiras de pegadas num só sentido. A menos que esteja caminhando ao lado de outra pessoa. Mas ainda não lhe sei dizer como foi que um deles voltou sem deixar sinais.
Sério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Morte no Circo.
prazer em conhecê-lo.
Prazer?
Estamos a seu dispor.
Sim, senhor Eduardo. A polícia local ainda não está satisfeita com o inquérito. E agora, a pedido do delegado, este caso foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária.
Atlas matou Rafael sem saber o que fazia. O senhor acredita que o macaco possa ser responsável?
Depende, senhor Eduardo. Vou mandar examinar as mãos do gorila. Se ficar provada a sua periculosidade, seremos obrigados a removê-lo para o jardim zoológico. Mas não acredito que o seu macaco tenha agido sozinho. A propósito, o senhor também é domador de feras?
Sou apenas trapezista. Atlas só obedecia duas pessoas aqui dentro. Rafael e Bonifrates, não é verdade?
É verdade, inspetor. Sou eu quem lhe dá a comida.
Você é o clown, não? O companheiro de trabalho do palhaço Lilico.
Eu jamais cheguei perto do gorila. Eu desconfio que Atlas não gosta muito de mim.
Talvez não seja difícil irmos aclarando alguns pontos essenciais. Para começar, eu gostaria de falar com o ilusionista chinês Wang Shang. Não há a menor dúvida de que Wang Shang é a testemunha que o delegado estava procurando.
Confessa o pequeno delito de discrição, não? Afinal, como descobriu que fui eu, não?
É simples. A sombra vista pelo clown Bonifrates coincidia com a sua figura vestida de kimono. Se a testemunha não podia ser sua filha, que estava em companhia da trapezista Verinha, só podia ser você.
Wang Shang admite ter estado perto da jaula ontem à noite, não? Quando encontraram o corpo. Mas ficou com medo de falar, não? Ontem, depois da função, este humilde Wang Shang se aborreceu com o senhor Rafael, né? Por causa de sua filha Nissan.
Você brigou com o dono do circo?
Não houve briga. Apenas aborrecimento, não? No entanto, alguém podia pensar que o Wang Shang tinha entregue o senhor Rafael ao gorila, né? Por isso, o Wang Shang não ousou dizer nada.
Sim, meu velho. Na minha opinião, a vítima foi levada até a jaula do animal. E você não teria forças para carregá-lo nas costas. Mas chegou a testemunhar alguma coisa?
Nada, não, senhor, nada. Ontem à noite, o Wang Shang estava sem sono, não? E deu uma volta por perto, não? Não encontrou ninguém. Quando chegou em frente à jaula de Atlas, viu o corpo de seu Rafael perto das grades, não? O Wang Shang ficou assustado e não se aproximou, não. Nisso ouviu vozes e pessoas, não? E voltou silenciosamente para a sua barraca, não?
Era o senhor Eduardo e Bonifrates à procura do homem. Quer dizer que a vítima já estava morta quando você apareceu. E não viu nem ouviu mais nada?
Mais nada, inspetor. Apenas os gritos do gorila, não? Atlas estava nervoso, guinchando, batendo com as mãos no peito que soava assim igualzinho um tambor, não? E como lhe disse, seu Rafael já estava morto.
Suponho que o crime tenha ocorrido pouco antes. Foi uma pena que você não tivesse saído de sua barraca mais cedo. A propósito, sua filha Nissan é namorada do palhaço Lilico?
Nissan é uma criança, inspetor. E seu estúpido coração foi entregue a Lilico, não? Mas por enquanto o palhaço não falou nada comigo, não, senhor. O Wang Shang supõe que eles se gostam, não? Mas é qualquer coisa que impede Lilico de se tornar chefe de família.
Imagino que sim. E o que será? Diga-me uma coisa, Wang Shang.
Pois não.
Você conhece o verdadeiro rosto de Lilico?
O rosto do Lilico? Não, inspetor, não.
Bom, o delegado me disse que o palhaço usa dia e noite a sua maquilagem colorida. Por quê? Que espécie de feições se esconderão por trás da máscara de alvaiate?
Inspetor!
Que foi, doutor delegado?
Aconteceu o imprevisto.
Não podemos examinar a mão direita do gorila.
Ora, essa, por que não?
Quando eu fui lá com o veterinário e dois guardas, o macaco já não estava na jaula. Fugiu.
Hã?
O pior é que ninguém sabe onde foi que ele se meteu.
Esta porta nunca poderia ter sido aberta pelo lado de dentro. Veja. O cadeado está quebrado.
É, para abrir os fechos, o macaco teve que romper o cadeado.
Alguém soltou o gorila para que nós não lhe examinássemos a mão direita. Alguém, usando um pedaço de ferro como alavanca, estourou a corrente e o cadeado.
Nesse caso, foi alguém que não tinha a chave da jaula. Ah, podemos excluir Bonifrates, pois o Crown tem a chave.
O que me preocupa não é isso. É o paradeiro do gorila. Para onde teria ido? Não está nas dependências do circo?
Não. Vasculhamos todas as barracas e não encontramos. Com certeza caiu no mato. Existe uma verdadeira floresta ali adiante.
Reúna alguns homens, doutor delegado, e dê caça ao bicho. Esse monstro solto por aí é um perigo. Peça reforço à força pública, se for necessário. Temos que agarrar o gorila vivo ou morto antes que anoiteça.
Antes que anoiteça? Ah, sim, sim. De noite será mais difícil.
Não, não é só por isso. Existe a possibilidade de o gorila voltar ao acampamento durante a noite e cometer outro assassinato.
Lili, preciso falar com você.
O que aconteceu? Você parece assustado.
O inspetor estava conversando com o Wang Shang na barraca do chinês e eu, por acaso, ouvi tudo. Ele desconfia de você. Vão interrogá-lo para saber por que motivo você oculta suas feições por trás dessa máscara. Vão acabar descobrindo tudo.
Eu tenho que fugir.
Pegue as suas coisas e suma. Aqui está a chave do jipe do seu Rafael. Se você escapar, poderá tirar a máscara no caminho e nunca mais o encontrarão.
É, Bonifrates, obrigado. Talvez eu tenha tempo de escapar. Não posso me arriscar a um novo interrogatório. Esse inspetor acabará descobrindo quem sou eu, então...
Nissan está procurando o Lilico.
Ah, Nissan, escute, minha querida. Eu preciso sair do circo, entende? Logo que puder, me comunicarei com você, dizendo onde poderá me encontrar.
Não, Nissan, não quer que Lilico abandone.
Mas eu tenho que fugir. Não é o que você está pensando. Eu não estou fugindo de você. Eu preciso ir, porque senão...
A filha tem razão. Dessa vez ela tem razão. Lilico. Lilico não pode sair do circo sem falar com o inspetor. Sua fuga vai parecer assim uma confissão mesmo, não? O Wong Shang sabe que Lilico está inocente, não?
Por favor, Wong Shang, me deixe passar, por favor.
Não se meta, Wong Shang. Você não pode impedi-lo de escapar.
Nissan irá chamar o inspetor enquanto o Wong Shang toma conta de Lilico, não? Inútil resistir, ouviram bem. Wong Shang é velho e fraco, mas conhece maneiras de mobilizar adversários, não? É, Bonifrates, quer experimentar?
Oh, não, Wong Shang.
Não?
Eu não sou de briga.
Sim?
Não tenho nada com isso.
Está bem, Wong Shang. Eu me submeto.
Bom.
Mas assim você irá tirar as ilusões de sua filha. Eu sou um assassino.
Eu imaginava que devia haver um motivo muito forte para que ocultasse suas feições, até mesmo dos colegas de circo.
Eu não podia mostrar meu verdadeiro rosto para não ser reconhecido. Há 5 anos que trabalho neste circo. E foi há 5 anos que matei minha mulher.
Não é verdade.
Eu surpreendi minha esposa em flagrante. Até agora não compreendi por que ela fez aquilo comigo. Discutimos e ela apanhou uma faca. Eu lhe tirei a lâmina da mão e quando dei acordo de mim, ela estava morta. Então fugi. E durante todos esses anos andei fugido, escondendo meu pavor por trás da máscara de palhaço.
Você não devia ter fugido, se matou em legítima defesa. Só é possível a reabilitação depois que o homem paga sua dívida para com a sociedade.
Eu sei, mas tive medo de me entregar à polícia. Foram 5 anos de pavor. Até que conheci Nissan e me apaixonei por ela. Apenas Bonifácio sabia de meu drama. Eu lhe contei tudo no ano passado.
Eu não sabia. Eu não podia imaginar.
Me perdoe, querida. Foi melhor assim. Eu estou preparado para pagar a minha dívida.
É comigo, rapaz. Como é seu nome, afinal?
Guilherme, doutor delegado. Guilherme. O senhor deve ter alguma circular da polícia com o meu nome. Mas vamos embora de uma vez. Eu não posso ver Nissan chorando por minha causa. Por favor.
Os jovens são impulsivos e exagerados mesmo, né, inspetor? Não sabem que o crime de Guilherme não é o fim da sua própria vida, não? Nissan talvez esteja chorando de alegria, né? Na esperança de ter por esposo um homem que se reabilitou, não?
Papai, o senhor acha que eu ainda posso?
Nissan vai esperar pela felicidade, porque a felicidade vale mais do que a esperança, não?
Obrigado, Wanchang. Nissan, você esperará por mim? Você quer?
Sim, Guilherme. Nissan já está esperando a partir desse momento.
Foi possível localizar o esconderijo do gorila. Batemos toda a floresta com a ajuda dos soldados da Força Pública. É, o gorila desapareceu.
Não podemos facilitar. Dispõe alguns homens em torno do acampamento, armados e prontos para repelir qualquer ataque. Eu quero o gorila, vivo ou morto.
Sim, senhor, eu vou prevenir o major. Temos que evitar a todo custo que o bicho cometa outro assassinato.
Adormeceu com o rosto molhado de lágrimas. Vou cobri-la com a colcha. Hã? Quem está aí? Parece-me que ouvi qualquer coisa. Hã? Essa sombra enorme na lona da barraca. Meu Deus, é o gorila! Não! Socorro! Socorro! Não! Sai daí!
Cuidado, Nissan, cuidado! Fique quieta, não me irrite! Deixe no chão e não se mexa! Aqui, Atlas, aqui. Venha para fora da barraca. Calma.
Socorro!
Ele tem a força de 5 homens!
Não.
Eu não posso com ele!
Lá, viu? O que foi isso?
Graças a Deus.
Depois te fizeram com você. Vem cá. Vou arranjar um cacho de bananas para você. Vem.
Olha ali! Atire! Não deixe escapar! Depressa!
Estamos dois soldados, vamos caçar na floresta!
Não deviam ter atirado. Assustaram o gorila. Isso faz com que ele fique ainda mais furioso. Agora eu não me responsabilizo pelo que possa acontecer.
Verinha! Verinha, você está bem? Verinha!
Verinha perdeu o sentido, não?
Graças a Deus. Ele fugiu?
Sim, escapou outra vez. Não consegui dominá-lo.
Você está ferido? Veja o seu peito, Flávio.
São simples arranhões, meu bem. Nada de grave. As garras do Atlas não são tão afiadas.
Exatamente, Sr. Flávio.
Estou vendo isso. A mão direita do gorila não é tão perigosa como pensávamos.
Quer dizer com isso, inspetor?
Quero dizer que esses ferimentos no peito de seu namorado, senhorita Vera, são diferentes daqueles que foram encontrados no pescoço do Sr. Rafael. Repare. Não foi o gorila quem estrangulou o dono do circo.
Acha que não foi o gorila que matou seu Rafael?
O que é que tem, Bonifácio? Por que é que está tão assustado?
Bom, é que...
Essa notícia muito me alegra.
É sinal de que a polícia não vai remover Atlas para o Jardim Zoológico. Eu teria um desgosto muito grande se ele me roubasse a estrela do circo. O que vai fazer?
O Eduardo, estamos sós e podemos resolver este assunto de uma vez por todas. Eu quero conversar com você.
Conversar?
Sim.
Eu não entendo.
Você vai entender. Você agora é o único dono do circo. E enquanto nada lhe acontecer, assim será. Eu continuarei sendo uma espécie de escravo de vocês. Mas se as coisas se modificarem, talvez eu chegue a ser dono da companhia.
Você?
Sim, ué.
Não me faça rir, Bonifácio.
Oh, o que é isso?
Não está vendo? É uma espécie de luva feita com pelos e garras de ferro. É a mão direita de um gorila.
Então você...
Sim, Eduardo. Estava enterrada ali, num canto da barraca. E ainda está suja de terra. Você compreende agora, não é? Seu Rafael foi morto com essa mão artificial. E eu vou ver.
Cuidado!
Cuidado, é um gorila!
Largue-o! Eu estou matando! Largue-o!
Oh, meu Deus! Você o matou!
Quieto, Atlas! Quieto! Quieto!
Atire! Atire para matar!
Não, não, não! Ninguém atire! Não será necessário. O macaco já está ferido.
Cuidado!
Está perdendo as forças. Vai cair.
Oh, pobre Atlas. Tinha sido atingido antes quando dispararam sobre ele.
É, o moço também assassinou o sócio do morto.
É verdade, doutor delegado. Eu assisti. Não posso compreender por que Atlas fez isso. Entrou na barraca por trás de Eduardo e... esganou-o com a mão direita. Tome, inspetor. Tu sabe o que é isto, né?
Sei, Bonifácio. É uma falsa mão de gorila fabricada pelo assassino do senhor Rafael. Eu já sabia que o gorila não tinha cometido crime. Imaginei que devia existir uma espécie de luva assim. Estava à procura dela. Onde foi que a encontrou?
Enterrada num canto da nossa barraca. Encontrei esta tarde e suspeitei da verdade. Ia acusar Eduardo quando apareceu o gorila e o matou. Foi ele, não foi?
Claro que foi ele. Ninguém ouviu os gritos que apenas Eduardo disse ter ouvido quando acordou você. Agora está tudo claro. Eduardo pretendia matar o sócio há muito tempo. Mas só ontem à noite teve a oportunidade.
É possível. Eduardo sempre quis trabalhar apenas comigo no trapézio. Considerava-se o maior trapezista do mundo. Além disso, sonhava ser o único dono da companhia.
Ontem à noite, depois da desinteligência entre Wang Shang e o Sr. Rafael, Eduardo viu a sua oportunidade de liquidar o sócio. Se não acreditasse no crime do gorila, poderiam suspeitar de todos, menos dele. Assim sendo, esperou que o sócio adormecesse e depois, enquanto Bonifácio também dormia sono solto, calçou um par de sapatos do Sr. Rafael e carregou o sócio para fora da barraca. O senhor Rafael estava bêbado e não acordou. Lá fora, diante da jaula do gorila, Eduardo calçou a luva com a mão de macaco e esganou o homem adormecido. Atlas estava excitado e seus guinchos cobriram qualquer gemido da vítima. Carregando o cadáver, Eduardo foi até junto das grades da jaula e aí o deixou numa posição favorável à hipótese de um crime cometido pelo gorila.
E como foi que o assassino voltou se as pegadas encontradas tinham apenas uma direção?
Simples, senhor delegado. O assassino voltou andando de costas. Por isso havia duas carreiras de pegadas na mesma direção. Uma correspondente à ida, com o corpo nas costas. E a outra correspondente à volta. Foi depois disso que Eduardo regressou à sua barraca e acordou Bonifácio, dizendo-lhe que ouvira os gritos.
Mas ainda há uma coisa que eu não entendo, inspetor. Quando não o irritavam, Atlas sempre foi um animal muito dócil. Será que esse pobre gorila tinha inteligência bastante para vingar a morte do dono?
Não, Bonifácio. Os gorilas, como você sabe, não são tão inteligentes. Mas todos os macacos têm espírito de imitação. E gostam de repetir aquilo que vêm os homens fazer. Sabemos que Atlas assistiu ao assassinato do Sr. Rafael e ficou impressionado com a cena. Por isso, ao entrar nesta barraca e surpreender Eduardo de costas, fez com ele o mesmo que o vira fazer com seu domador. Não foi crime nem castigo, meu velho. Apenas espírito de imitação.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Circo. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas. Orlando Melo foi o Bonifrates. Geraldo Cruz, Eduardo. Milton Barros, Rafael. Laio Júnior, Flávio. Carmen Sheila, Vera. Neida Rodrigues, Nissan. Oswaldo Elias, Wang Shang. Wilson Marcos, o Delegado. Rodney Gomes, Lilico. Carlos Leão, o Inspetor Nogueira. Locução de Aurélio de Andrade, com a contra-regra de Geraldo Cruz. No controle técnico, Manuel Coutinho. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi, com a supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.